Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RFI. Na sequência, vamos saber como os jornais franceses destacam a mobilização dos agricultores contra o acordo de livre comércio UE-Mercosul. Depois, no RFI Convida, vamos ouvir uma entrevista com a pianista brasileira Sônia Rubinsky, que conquista o público francês com seu novo álbum Gold Fingers. Para terminar, na crônica O Mundo Agora, o cientista político Thiago de Aragão analisa as nomeações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para seu governo em 2025. Mas antes, no programa Linha Direta, vamos até o Rio de Janeiro, onde tem início hoje a cúpula do G20.
Linha Direta.
Thaíssa Estivanin.
A chegada do presidente americano Joe Biden ao Brasil neste domingo complicou a vida dos negociadores do G20, que passaram mais de 27 horas discutindo os termos do comunicado final a ser aprovado pelos líderes a partir desta segunda-feira no Rio. Os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a usar armas de longa distância de fabricação americana no front contra a Rússia, pouco depois do maior ataque de mísseis russos em solo ucraniano desde agosto. A mobilização fecha canais que já vinham estreitos de comunicação. Mas ainda há esperanças. Epicentro da geopolítica global, o Rio de Janeiro reúne 55 líderes de países e organismos internacionais até terça-feira. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que a gente conversa com a correspondente da RFI no Rio, Vivian Oswald. Bom dia, Vivian. Ainda há chances de se chegar a um acordo?
Bom dia. Os diplomatas dizem que sim, embora o cenário geopolítico tenha se complicado muito. Existem agora os seguintes problemas a serem equacionados: as novas posições argentinas, insatisfações dos países desenvolvidos em clima e a tentativa do G7 de reabrir a parte geopolítica por causa da escalada na Ucrânia. E os cenários possíveis são um acordo de consenso, se Milei chegar à conclusão de que não vale a pena comprar briga por um comunicado do G20. Se isso não acontecer, será uma declaração da presidência brasileira. Talvez seja possível manter o acordo sobre clima depois de nova rodada de conversas e a intervenção firme do presidente Lula para evitar que as negociações sejam reabertas, porque aí tudo pode acontecer.
O argentino Javier Milei tornou-se uma ameaça para as negociações. E qual é o papel do país vizinho nessa reta final?
Olha, tornou-se ainda menor diante da gravidade geopolítica. A guinada de Milei, que já havia aceitado os termos sobre tributação de bilionários e integridade da informação, causou irritação entre negociadores brasileiros e estrangeiros, que acham que quer ganhar atenção para além do tamanho do país no contexto do G20, como me disse o interlocutor. Mas seu desacordo, como eu disse, pode fazer reduzir o comunicado de consenso de líderes a uma declaração da presidência brasileira.
O que está em jogo agora, Vivian?
A agenda carregada de incerteza e desconfiança roubou a cena do G20 no Rio. Era para ser o apogeu de uma presidência bem-sucedida que consagraria a volta do Brasil ao palco geopolítico como ator global de relevância, com poderes para costurar posições de consenso entre nações muito diferentes num mundo polarizado. A expectativa era de que um acordo ainda seria possível se as cores dos conflitos saíssem menos carregadas no texto final. Só que a realidade se impôs. O governo brasileiro defende que a sua presidência já teve resultados positivos anteriores à cúpula e ao comunicado final, que até considera importante, mas não indispensável. Nesta segunda-feira, será lançada oficialmente a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma das suas maiores vitórias, com a participação de dezenas de países e organismos internacionais.
Joe Biden chegou no domingo e passou pela Amazônia, caminho do Rio. Qual a importância da vinda do presidente do partido derrotado nos Estados Unidos, Vivian?
É importante para a chamada foto de família do final do encontro. Mas a entrada do democrata no Brasil neste domingo, a partir da Amazônia, para um sobrevoo sobre a floresta e conversas com lideranças indígenas e comunidades ribeirinhas, coisa que nenhum de seus antecessores fez, antes de desembarcar no Rio, foi coreografia ensaiada. A ideia era de que a viagem, a sua última no comando da maior economia do mundo, marcasse a imensa distância que o separa do rival eleito. Era para ser parte do legado de um partido com agenda pró-clima. Não por acaso, os americanos previram a assinatura de um acordo entre Estados Unidos e Brasil na área de transição energética, quando nem mesmo os seus negociadores acreditavam que pudesse vingar para além do primeiro dia do republicano no poder. Com Biden já no Brasil, Washington anunciou mais US$ 50 milhões para o Fundo Amazônia, dobrando a sua contribuição total. O gesto, contudo, ainda depende do Congresso americano, agora composto por maioria republicana. Em comunicado oficial, os Estados Unidos também mencionaram outros projetos de valorização e preservação dos biomas. Biden veio ao Brasil com a intenção de assumir compromissos que causariam no futuro próximo o constrangimento do sucessor para desfazê-los.
E além da agenda do G20, o presidente Lula tem uma série de reuniões bilaterais com os líderes presentes. Como está a programação?
Sim, ele se encontrou no domingo com 8 líderes, entre eles a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na pauta estava o acordo Mercosul-União Europeia, que pretende-se que seja assinado em dezembro na cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. A França tem feito pressão contra, mas cabe à comissão fechar o acordo.
Obrigada, Vivian Oswald, a nossa correspondente no Rio de Janeiro, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Daniela Franco.
No mesmo dia da abertura da cúpula do G20 no Brasil, os agricultores franceses dão início a uma nova mobilização contra o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O assunto está na capa do jornal Libération, que destaca que mais de 80 atos estão previstos para hoje e amanhã em toda a França. Na noite de domingo, um comboio de 50 tratores já se instalou nos arredores da rodovia N118, em Yvelines, na periferia de Paris. Entrevistados pelo diário, os agricultores fazem coro contra o acordo, visto como uma concorrência desleal. Libé explica que o tratado prevê aliviar os impostos de importação sobre os produtos sul-americanos, principalmente a carne de gado e de frango do Brasil e da Argentina. No entanto, os pecuaristas franceses alegam que, diante das rígidas normas ambientais europeias, seus produtos serão comercializados a preços superiores. O primeiro-ministro francês Michel Barnier está sob pressão, afirma o jornal Le Figaro em sua capa, que lembra que o chefe do executivo expressou sua oposição ao tratado à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na semana passada. Barnier promete fazer o possível para apoiar os agricultores que enfrentam também quedas nas colheitas devido aos fenômenos climáticos extremos e epidemias sucessivas que castigam os rebanhos. O jornal Le Parisien aborda a falta de apoio da França ao bloqueio do acordo. Além da Comissão Europeia, o tratado é fortemente defendido pela Alemanha e pela Espanha. O motivo, segundo o diário, é que a maioria dos países do bloco veem o compromisso como um vetor de crescimento e uma garantia diante das ameaças protecionistas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.
RFI convida.
Márcia Bechara.
Ela é chamada, ela é conhecida mundialmente como Madame Villa-Lobos, mas acabou de receber aqui na França, com o lançamento do seu novo CD Goldfingers, um outro nome, ainda mais, uma epígrafe ainda mais interessante, La Grande Dame du Piano, a Grande Dama do Piano, o que é bastante coisa quando a gente fala de uma pianista brasileira radicada aqui na França, Sônia Rubinsky. Bem-vinda aos estúdios da RFI.
Muito obrigada, Márcia. Obrigada pelo convite.
Esse disco, o Goldfingers, ele fala sobre uma era de ouro do piano, em alguma forma. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho essa ideia pra gente.
Sim, eu tive essa ideia, essa inspiração, vamos dizer, de chamar esse CD de Goldfingers, que, aliás, eu tô brincando um pouco com as palavras, por causa do Goldfinger de James Bond, mas é uma reverência para os grandes nomes da história do piano. E que conseguiram tocar o meu coração de jovem pianista e fazer meu coração bater mais forte. E até hoje me inspiram. Então, o que eles tinham de especial, esse pessoal, Rachmaninov, Horowitz, Rubinstein, que eu toquei, conheci, e tantos outros que eu tive, ouvi por áudio, ouvi ao vivo, é que eles tinham uma capacidade de criar magia com as notas, que vai além da música. E também uma grande elegância, vamos dizer, um sentido de estilo e grande virtuosismo, entende? E
nós estamos falando de um disco de intérpretes, de grandes intérpretes, mas também um disco de grandes compositores.
Exatamente, porque na época, vamos dizer, a maior parte dos grandes compositores, a maior parte dos grandes pianistas também eram grandes compositores. O maior exemplo que hoje todo mundo conhece era Rachmaninoff, que era um compositor genial e era um pianista absolutamente magnífico.
Então,
hoje em dia essa tradição se quebrou um pouco de ser pianista-compositor ou mesmo pianista que improvisa. Hoje em dia ficamos mais compartimentalizados, mas isso não quer dizer que nós precisamos perder essa vontade de fazer magia quando a gente está em frente a um público.
Entendi. E é um instrumento tão bonito como o piano.
Sim.
Eu queria falar um pouquinho da sua relação com a França, porque você mora em Paris já há alguns anos, há bastante tempo. E eu vi que nesse repertório, então nós temos Debussy, nós temos Bizet, Messiaen, né?
Eu gravei Messiaen, eu gravei a Carmen, que é as variações de Carmen de Bizet, mas a transcrição é uma composição de Horowitz sobre os temas da Carmen de Bizet, que isso está no disco, né?
Esse repertório francês te marcou, te referenciou? Qual é a tua relação nesse trânsito com a França? Eu queria entender um pouquinho na escolha desse repertório também.
Eu acho que existem certos compositores que, inegavelmente, é impossível você não passar por eles para você aumentar sua palheta de cores e de emoções ao piano. Impossível não tocar Debussy, por exemplo. Porque ele tinha uma estética muito rica e uma estética sofisticada, fina.
E pensando na música como matéria viva, que é o sentimento que eu tenho quando te vejo falar sobre interpretação.
Sim.
E sobre essa nuvem de exaltação das notas e da visualização disso, você tem um olhar para essa música contemporânea do piano? Eu penso em Messiaen, mas eu penso também em Almeida Prado, etc. Que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Sim, né? Porque o Almeida Prado morou aqui, estudou com Nadia Boulanger e Olivier Messiaen. E ele conseguiu construir uma linguagem eclética e pessoal, que é muito pessoal. Quando você ouve o Almeida Prado, você sabe que é o Almeida Prado. E não é todo compositor moderno hoje em dia que tem essa qualidade, né? Então, isso... por outro lado, Villa-Lobos também tem essa qualidade, embora uma diversificação enorme de estilos que Villa-Lobos tem, mas ele tem um selo, Villa-Lobos pessoal, e um lirismo imenso na sua obra, que Almeida Prado também tem um lirismo imenso na sua obra.
A gente seria exagerado dizer que o Brasil tem uma tradição de excelentes pianistas, intérpretes, ou não?
Absolutamente, podemos sim dizer, inclusive o pianismo brasileiro, essa noção de pianismo brasileiro já existiu há uns 30, 40, 50 anos atrás. Ele começou, a ideia do pianismo brasileiro, com a formação da escola, de uma escola de piano, onde Guiomar Novais foi aluna, onde a Menininha Lobo foi aluna.
Muito obrigada, Sônia Rubinski, pela sua participação de hoje no RFI Convida.
Obrigada a vocês todos. Obrigada.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Após a vitória, que acabou sendo, de certa forma, surpreendente por conta dos números do presidente Donald Trump nas eleições americanas, ele já começa a avançar na formação do seu gabinete. Claro que ele já tinha uma confiança muito grande que ia conquistar essa vitória. Óbvio que todos nós que estávamos acompanhando, baseado nas pesquisas de intenção de voto, não esperávamos uma vitória tão tranquila como acabou ocorrendo, mas Trump já vinha formando seu gabinete há um bom tempo. E vários nomes que participavam ativamente da campanha já era esperado que iriam ocupar cargos importantes nesse novo governo. Entre esses nomes destaca-se, por exemplo, o do bilionário Elon Musk, que, junto com o empresário indiano-americano Vivek Ramaswamy, vai ocupar o Departamento de Eficiência Governamental para tentar buscar uma eficiência maior. Isso, de certa forma, quer dizer cortar o número de funcionários públicos. Eles são dois nomes que já vinham participando da campanha há um bom tempo, principalmente Vivek, mas que a participação deles no governo é algo esperado, mas é algo também que vai trazer uma mudança muito grande nas expectativas dos eleitores republicanos. Além disso, existem outros nomes também que são muito emblemáticos e importantes e que acabam desencadeando diversos tipos de análises em relação a como esses indivíduos vão atuar na frente dessa pasta. Por exemplo, Marco Rubio, na frente da pasta do Departamento de Estado, vai ser o grande chanceler do governo Trump. A sua origem cubana, por exemplo, vai fazer com que a América Latina provavelmente ganhe uma atenção muito maior no governo Trump do que no primeiro governo, quando ele foi presidente. Marco Rubio, ele é um político que tem uma visão muito forte e agressiva em relação a Cuba, ao regime ditatorial do governo cubano, também na Venezuela, e também uma das pautas preferidas e mais importantes tratadas pelo Donald Trump, que é a pauta da imigração. Esses três pontos vão acabar sendo as prioridades da política externa americana em relação à América Latina: Venezuela, Cuba e imigração, ou seja, fronteira com o México. Mas o Marco Rubio, ele também tem uma linha muito dura, histórica, contra a China, contra o Irã, e isso também nós vamos ver ao longo dos próximos anos com ele à frente dessa pasta. A questão da Rússia é algo que ainda gera uma dúvida: se o governo americano, sob a batuta do Trump, vai se jogar firmemente para tentar, de alguma forma, impedir o avanço russo na Ucrânia, mas, de qualquer forma, as prioridades já estão colocadas na mesa. China e Irã vão seguir sendo os grandes alvos americanos na política externa. O Irã já era de esperar, a China também, principalmente por conta de toda a batalha comercial que o Trump inaugurou contra a China durante o seu primeiro mandato. Além disso, existem outros nomes que também trazem um pouco de dúvidas entre próprios republicanos por conta de envolvimentos em temas controversos, como, por exemplo, o de Robert Kennedy Jr., que ocupará a pasta da saúde dentro do governo do Donald Trump, sendo ele um político que não é muito fã das vacinas, por exemplo. Então, isso vai gerar uma situação um pouco complicada para observar como que ele vai navegar, principalmente porque existem muitos deputados e senadores republicanos da costa leste que não concordam muito com a visão do Kennedy em relação à postura dele das vacinas. Outros nomes também vêm surgindo a cada tempo, como por exemplo de Gaetz como procurador-geral. Ele é um político que vem sendo há um bom tempo lutando na justiça contra acusações pesadas de violência sexual, e isso é algo que vai ficar com uma nuvem em cima da cabeça dele um bom tempo, e ocupando o cargo de procurador-geral traz ainda mais elementos mais controversos em relação a essa posição que ele ocupará. Mas, de qualquer forma, o Trump, ele vem montando e ele é a figura principal, por razões óbvias. É o presidente, é o Trump, ele não vai ter nenhuma dificuldade de trocar nenhum nome, mas o mais importante é que ele escolhe nomes baseados em lealdade. E todos esses nomes que eu mencionei e os outros que vão fazer parte do governo, eles estão nessa posição exclusivamente pela lealdade que eles colocaram a favor do presidente ao longo dos últimos anos e principalmente ao longo dos últimos meses.